UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Dez horas e 41 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, que traz de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. E hoje não é diferente. Bom, amanhã a Escola de Enfermagem aqui da UFMG realiza o lançamento local do novo Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse é um guia do Ministério da Saúde. E a produção do guia teve a participação de professores do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem aqui da UFMG. A professora Aline Cristine de Souza Lopes, a professora Luana Caroline dos Santos e o professor Rafael Moreira Claro. E o lançamento conta com a participação da Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Constante Jaime. E nós vamos conversar agora com a professora do Departamento de Nutrição aqui da UFMG e colaboradora da produção do Guia Alimentar para a População Brasileira, a professora Aline Cristine Souza Lopes, que está ao telefone na ponta da linha e nos atende gentilmente. Bom, professora, antes de tudo, muito obrigado pela presença e um bom dia, professora.
Bom dia, obrigado a você pelo convite.
Então vamos lá, professora. O que é o Guia Alimentar para a População Brasileira? Por que surge esse guia, hein, professora?
Então, o guia são diretrizes, né, que os Ministérios da Saúde, não só do Brasil, mas como de outros países, devem orientar a população sobre o que ele chama de alimentação saudável. Então seria um norte mesmo para que as políticas públicas fossem construídas, para que as ações de nutrição nos serviços também possam ser construídas. Então é o que o governo pensa sobre o que é saudável para a população. É uma experiência que o Brasil está bem à frente de outros países, inclusive com reconhecimento internacional, porque nessa questão realmente a gente tem investido bastante nos últimos anos.
Professora, e o guia, né? A senhora falou da questão do governo, mas o governo ele chama outros atores para participar dessa produção do guia. Que atores são esses aí, hein, professora?
É porque mesmo quando o governo vai dar diretriz sobre um assunto, ele por si só, ele não tem o conhecimento necessário para dar o melhor direcionamento. Então esse guia, ele teve um processo bastante democrático de construção e foi bem interessante. Contou com a participação de universidades, de diferentes instituições, participação popular, conselhos, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, outros ministérios também tiveram a participação, tanto na concepção, no desenvolvimento, quanto na avaliação do produto. Então, a gente tem diferentes setores da alimentação e nutrição no Brasil que trouxeram a sua contribuição para esse guia alimentar.
E qual que é o papel da universidade nisso aí, professor?
Então, o papel da universidade vai desde essa ideia mesmo de elaborar, da concepção de ter o alinhamento das orientações com as evidências científicas que a gente tem disponível na literatura, quanto agora também divulgar esse material para toda a população e para os profissionais de saúde que estão, né, nos mais diferentes lugares e pensar em alternativas de como disseminar esse guia, de como fazer com que as orientações contidas nesse guia possam chegar a cada um, né, dos indivíduos da população. Então, por exemplo, a gente tem projetos em parceria com o Ministério da Saúde, pensando em materiais que vão explorar melhor esse guia. Então, a universidade tem um papel mesmo, um protagonismo de auxiliar que essas diretrizes possam, de fato, né, serem disseminadas, divulgadas. Sim. E que todos tenham acesso.
Aqui na rádio a gente tem uma parceria com o professor Gilberto Simeone, né, que tem um programa Nutrisanas, que volta e meia utiliza o guia, né, as diretrizes do guia. E professora, esse guia, ele é anual, ele é de quanto em quanto tempo, como é que funciona isso?
Esse guia, na verdade, ele vai acompanhando as transformações sociais, culturais que a gente vivencia na alimentação. A primeira versão que a gente teve no guia foi de 2006, e agora, em 2014, a gente tem essa atualização do guia. Por quê? Porque a gente tem tido grandes transformações na nossa alimentação, no nosso jeito de comer, a própria evolução da obesidade e outras doenças que são consequências dessa alimentação inadequada trouxeram necessidade para a gente transformar esse material. E, ao mesmo tempo, o outro guia, ele era bastante prescritivo, ele dizia quantas porções de frutas e verduras a gente deveria comer, quanto de água a gente deveria beber, e isso fica muito difícil para que a população possa compreender. Então, essa linguagem do guia já é uma linguagem também menos voltada para o profissional de saúde, mais voltada para a população, pensando que hoje a mídia, né? Em todos os momentos a gente tem alguma informação de alimentação e nutrição que não necessariamente é correta. Então,
isso
seria uma oportunidade também da população ter acesso à informação segura e de fonte confiável.
Ah, interessante, professora. Então, tem muita coisa aí que é mito, que tá sendo divulgado e as pessoas às vezes entram na moda. A alimentação tem essa coisa, né? A dieta da moda, né, professora?
Exatamente. É porque todo mundo quer uma solução mágica para resolver um problema grande e complexo que estende-se por anos, né?
Isso, exatamente. E nesse final então, de ano, então, né, as pessoas querem comer tudo no final do ano, mas no verão querem estar bem, né? É uma loucura,
exatamente,
né, professor?
Chega essa época do ano que a gente é convidado para dar entrevista sobre como ter uma alimentação saudável. É, no final de ano, no carnaval, né, como se a gente pudesse fazer alguma coisa para corrigir todos os exageros que a gente vai cometendo, né?
Tá bom. Bom, agora são 10 horas e 47 minutos, a gente está conversando ao vivo aqui no programa Conexões com a professora Aline Cristine Souza Lopes, que é professora aqui do Departamento de Nutrição da UFMG e colaboradora da produção do Guia Alimentar para a População Brasileira. Professora, brasileiro de 2006 para cá, a senhora acha que ele tem se alimentado mal, professora?
É, infelizmente, nossa alimentação tem piorado bastante. A gente tem consumido cada vez mais alimentos industrializados, altamente processados, que são ricos em açúcar, gordura e sal, né? Porque precisa de ser conservado. E também temos tendido a fazer refeições mais rápidas, em ambientes que não são propícios. Então, a gente também vai perdendo um pouco desse valor social que a alimentação tem de agregar a família, os amigos, os colegas de trabalho. Então, a gente está cada vez também mais individualizado, inclusive, no ato da alimentação.
Olha,
tudo
que
isso vai trazendo transformações culturais e também físicas, né? Porque quando a gente vê o aumento da obesidade ao longo dos anos, é fruto dessa nossa alimentação mais rica de óleo, açúcar, né, que tem maior quantidade de calorias e menos quantidade de alimentos naturais, como frutas, legumes, o próprio arroz e feijão, se a gente não ficar atento, é um hábito tão nosso, mas que está sendo prejudicado em detrimento dessas mudanças alimentares.
Professor, achei interessante, a senhora falou do ambiente. O ambiente influencia na alimentação?
Sim, né? Já tem alguns estudos apontando, por exemplo, quando a gente tende a fazer refeições na frente da TV, que a gente come uma quantidade maior de alimentos, não mastiga de forma adequada esses alimentos. Aí quando a gente não mastiga de forma adequada, por exemplo, a gente não recebe, o nosso cérebro não emite o sinal de que a gente já está satisfeito. A gente também agora come em pé, na rua, dirigindo, na mesa de trabalho. Né? Então, tudo isso também vai prejudicando, não só que a gente acaba comendo mais e de forma pior, mas também prejudica as relações sociais. Né? Quando a gente almoça na nossa mesa de trabalho, a gente está perdendo a oportunidade de sair dali, conversar sobre outros assuntos, respirar um pouco e voltar mais bem preparado para continuar o dia.
Professor, então jantar de negócios não é uma coisa boa, né, professor?
A gente tem que tomar cuidado para que o jantar e o almoço de negócio não virem uma rotina.
Isso.
Né? Pode ser uma estratégia que a gente utiliza em determinados momentos, porque realmente é um ambiente mais relaxado e tudo. Mas o problema é que todo dia o nosso almoço é um almoço de trabalho.
Tá, ok. Professora, vamos falar um pouco de criança agora. A gente tem, inclusive, uma proposta de uma legislação da publicidade infantil mais rigorosa no país, inclusive com relação às questões alimentares, de produtos alimentares. É, como anda a alimentação dessas crianças no Brasil, das nossas crianças aqui no Brasil, hein, professora?
A alimentação das crianças são reflexos da nossa alimentação, né? Então, se a gente não está comendo bem, é o exemplo que nós estamos dando para as nossas crianças. E é importante a gente pensar também que a criança só vai alimentar aquilo que o adulto permite, né? Aquilo que o adulto compra e coloca em casa, os lugares onde que ela é levada, né? Uma vez que ela não tem autonomia, ela não tem recurso financeiro. Então, infelizmente, a alimentação das nossas crianças tem seguido o nosso padrão em virtude disso. E a gente tem que repensar bastante o que a gente quer para o futuro das nossas crianças, né? Uma vez que a gente vê que a gente já tem crianças com obesidade, colesterol elevado, glicemia elevada, repetindo o padrão de doença de adultos mais velhos e de idosos.
Professora, refrigerante, né? Quais os males, cuidados que a gente tem que ter com refrigerante? E lembrando que tem uma linha de refrigerante que light, diet, como é que é isso, hein, professora?
Na verdade, o refrigerante deveria voltar a ser o que ele era há 30, 40 anos atrás, né? Aquela bebida ocasional que a gente bebe, né, uma, duas vezes por semana. Porque ele não é um alimento. Ele é uma bebida açucarada, rica, né, em calorias, apenas, não tem outros nutrientes. E quando a gente pega nas versões diet, zero, eles realmente não têm açúcar, mas têm elevadas quantidades de sódio, que pode levar à elevação da pressão arterial, né? Então, não são bebidas para o nosso dia a dia. A bebida para o nosso dia a dia é a água e os sucos naturais.
Suco natural, né? Porque aquele suco também... Agora a gente tem um suco que é um néctar, não açúcar, assim, da pesada, né, professor?
Exatamente. Se a gente for observar, né, com cuidado o rótulo e ver a quantidade de açúcar que tem num copo de suco daquele de caixinha, a gente vai ficar horrorizado, né? O tanto de açúcar, de água com açúcar, com essência de fruta que a gente está tomando. Inclusive, tem uma parceria do Ministério com a indústria, né, de bebidas, para aumentar a quantidade de fruta desses sucos e diminuir a quantidade de açúcar.
Dissolver aquele suco na água ajuda um pouco, professora?
É como se você estivesse diluindo um pouco o açúcar,
né? Não é?
Uhum. Não é o melhor, né? O melhor é a gente também... Dá trabalho?
Dá.
Mas o que a gente quer para nossa vida?
Uhum.
O tipo de vida que a gente quer?
Uhum.
A gente quer viver quantos anos e com qual qualidade? Porque hoje nós vamos ver mais. A medicina tem várias tecnologias que vão nos permitir viver muitos mais anos com doenças. Mas será que a gente quer ter 80 anos e ter liberdade para ir onde que a gente quiser, né, viajar, passear, ou a gente quer ficar restrito a um leito?
Uhum. Professora,
então a gente tem que pensar, se a gente quer ter um envelhecimento saudável, isso tem que ser pensado desde o momento que a gente nasce. A gente já nasce envelhecendo. Então, se a gente não cuidar da nossa alimentação, é igual o nosso carro. Se a gente não dá manutenção ao longo da vida dele, ele vai chegar no final mais prejudicado.
É, verdade. Professora, eu sou do tempo do quisuco, que é aquele pozinho. Ele é menos... ele seria menos danoso do que esses sucos atuais, muito açucarados, professora?
Não, ele... A diferença é que a gente tem o suco em pó.
Uhum.
A diferença é que o suco não vinha com açúcar, né?
Verdade.
Na nossa época, hoje os jovens nem sabem o que é mais.
Não sabe.
Mas hoje o suco em pó, ele vem com açúcar.
Então,
nem que o suco era legal, porque tinha vários conservantes, aditivos, que a gente também tem que estar atento sobre isso, né? Dos produtos industrializados.
Sim.
E agora também. Então, assim, se a gente pudesse fazer uma escala, seria o suco natural. E aí, se a gente não tem como beber suco natural a todo momento, poderia ser o suco de caixinha, se possível, pensando nessa coisa de diluído, ou na versão também diet que tem.
Sim.
E ficar atento, porque muitas vezes a gente vai, por exemplo... lanchar na cidade ou em algum lugar, em algum restaurante, e em vez de pedir o suco natural, que nem dá trabalho, né?
É
outra pessoa que está fazendo.
Exato.
A gente pede refrigerante da mesma forma.
Da mesma forma. E a questão do preço também, né, professor? Eu acho que aí a gente tem que pensar uma coisa também no país, assim, talvez sobretaxar esses alimentos que são danosos, né? E aqueles alimentos mais saudáveis, às vezes, são muito caros, né, professor?
Tem duas questões importantes nessa sua afirmação. Uma é que a necessidade de maior participação popular mesmo. Nós temos uma população brasileira ainda muito acanhada em buscar seus direitos e seus deveres. E quando a gente fala de taxar produtos industrializados, isso inclusive não é nem um comum acordo entre nós mesmos. Tem gente que pensa assim, o quê? Vai ficar mais caro? Aí vai ficar mais difícil para comprar. Quer dizer, não está pensando só na saúde.
É isso.
E quando a gente pensa na indústria de alimentos, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo,
isso
também é uma luta muito grande,
né?
Inclusive interna dentro do próprio governo. Porque quando você tem o Ministério da Saúde pensando em saúde, você tem outros ministérios pensando em economia.
Isso,
né?
Verdade.
Então isso
gera emprego, né?
Importante. Então isso é uma questão que a população tem que avançar sobre ela. E uma outra coisa também, o que é caro e o que é barato na nossa vida. Porque muitas vezes o suco natural é caro, mas o celular de última geração, e aí eu vou evitar de ter marcas, mas que todos sabem, é barato.
Sim, então qual é a prioridade, né, professora?
Qual que é a prioridade que a gente tem na nossa vida, né? Quer dizer, a gente às vezes não toma o suco natural, mas tem a TV a cabo na nossa casa.
Sim. Uhum.
Né? Então a gente está um pouco invertido sobre os valores, como cuidar da gente mesmo. Claro que em algum momento esses alimentos são mais caros e a gente precisa estar atento à safra para que ele possa ser mais barato e ser mais nutritivo. E às vezes quando a gente vai comparar também quanto custa uma garrafa de refrigerante e quanto custa 2 litros de limonada, a gente vai ver que talvez é uma mística também. Né? Que a gente tem que ficar atento que tem algumas frutas, algumas verduras que são bem caras, né? Mas que tem outras coisas. E outra coisa também, a refeição fora de casa também é cara. Se a gente estivesse alimentando em casa, fazendo a nossa alimentação, ficaria muito mais barato. Então, um pouco dessa de melhorar a nossa administração de tempo, de valores e também de custo financeiro.
A marmita, que antigamente era uma coisa mais da população, ficava até com vergonha de trazer coisas de casa. Eu tenho visto que as pessoas têm trazido mais coisas de casa. E é uma boa saída também, professor?
É uma saída ótima, porque você pode, né, escolher o que quer do seu paladar, do seu sabor, um preço menor, uma alimentação mais saudável, né? E você tem, aí lá você sabe o tanto de sal que você colocou, o tanto de gordura, né? E aí a gente tem que batalhar também para que os nossos locais de trabalho tenham uma infraestrutura para a gente poder esquentar nossa marmitinha, para colocar na geladeira a nossa marmitinha. Então a gente também tem que avançar nos nossos direitos como trabalhador e como cidadão.
Tá bom. O guia nos ajuda nisso, professor? Voltando ao guia.
É, o guia, sim, inclusive uma parte do guia que é bem interessante, que trata desses obstáculos que a gente vivencia no nosso dia a dia para ter uma alimentação saudável. Então ele traz esses obstáculos e traz ideias de como superar esses obstáculos.
Uhum, tá bom. É, as pessoas que não puderem vir à universidade, o guia fica disponível, professor? É possível adquiri-lo, ter informações na internet? Como é que é, professor?
Ele está disponível na página do Ministério da Saúde,
tá?
Uhum. E a ideia é que ele circule mesmo.
Tá, ok. Então tá bom. Professora, muito obrigado pela participação, né? E assim, boa sorte nessa batalha, que é uma batalha difícil, né? Porque a senhora falou, a indústria alimentícia é uma indústria que é muito grande, muito forte, anuncia muito nas, né, na mídia, então não é fácil, mas conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa, tá bom, professora?
Tá, joia, muito obrigada.
Tá bom, bom dia.
Bom dia a todos.
Tá bom. Nós conversamos ao vivo agora, né, com a professora do Departamento de Nutrição da UFMG, esse papo rende, né, a gente já viu, e colaboradora da produção do Guia Alimentar para a População Brasileira, a professora Aline Cristine Souza Lopes, e o lançamento do Guia acontece amanhã, um lançamento local aqui em Belo Horizonte, de 3 às 5 da tarde, aqui no Auditório da Reitoria, ao lado da rádio aqui, no Campus Pampulha. O Guia completo e outras informações, como disse a professora, você encontra no Ministério da Saúde, portalsaude.saude.gov.br. Vá lá agora. É, às vezes hoje é feriado, você está me ouvindo aí, né? De repente está preparando a sua refeição ou não, vai comer fora, ou está trabalhando também, igual a gente está aqui na rádio. É, mas dá uma olhada agora, dá uma olhada. www.portalsaude.saude.gov.br. Procure pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. E parabéns aí a professora e os outros professores também, né, da turma de nutrição daqui do UFMG, participando, a universidade saindo dos seus muros. Então é muito importante. E ó, nem o refrigerante zero está salvando, porque se ele não tem açúcar, como bem lembrou a professora, ele tem sódio em excesso, e aí a pressão vai lá em cima. Então, festa de fim de ano, nesse calor, calma, né? Muita, muita calma nesta hora.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.